Aleluia. Aleluia. Essa igreja é maravilhosa. Peraí. Essa igreja é maravilhosa. Você não acha que tá, pode melhorar? Essa igreja é maravilhosa. Irmão, quando eu falo que é maravilhosa, é que você é maravilhoso. Que você faz parte. Então eu falo assim, Senhor, obrigado. Tem alguém que me acha maravilhoso? Eu falei, tem. Fala, Senhor Jesus, fala. Ele acha. Senhor Jesus, fala assim. Senhor Jesus, tu és maravilhoso. E o Senhor deu a sua vida pela minha vida. Para alguém dar a vida por alguém, o que, que ele acha de você? Maravilhoso. Por isso que você é maravilhoso. Amém? Irmãos, no dia 4, fala, dia 4. É dia 4 o nosso início do jejum? Vocês querem que eu faça aquele teste da picanha? Numa semana eu chamei o povo para picanha, por outro eu chamei para o jejum e oração? Não, amém. Então, jejum, para que serve o jejum? Jejum é para quebrar cadeias, é para nos transformar, é para nos quebrantar, para deixarmos mais suscetíveis, mais sensíveis à voz de Deus. Por isso que toda vez que fala de jejum, para você tem que ser uma oportunidade. Da mesma forma que a sua carne se alegra com bife de picanha, quantos se alegram com bife de picanha? Levanta a sua mão. Rapaz, só tem vegetariano aqui, não é possível. Ou o resto está com preguiça de levantar. O restante que não levantou está com preguiça. Levanta a sua mão. Aleluia. Pode no alho, com ancho, não importa. O que importa é que o jejum espiritualmente é um banquete para mim e para você. Porque no jejum vão quebrar cadeias de situações que estão acontecendo na sua vida e na minha vida. Então quando eu jejuo, eu estou o quê? Dando a liberdade, a oportunidade do Espírito Santo se mover na minha vida. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você jejua e eu jejuo, nós estamos fazendo o quê? Liberando vida de Deus. Então, no dia 4, vamos ter o nosso jejum de 40 horas. Jejum de 40? Isso. E nesse jejum, eu espero você. Vai começar às 20 horas da sexta-feira e vai até o meio-dia. Pastor, a gente vai dormir aqui? Não. Você vai voltar para a sua casa, aí você vai voltar depois, a gente vai ter toda a agenda, todo o cronograma para você participar. Mas é importante que você participe, por quê? Porque jejum tem as palavras, e uma palavra conecta com a outra. Quantos estão me acompanhando? E aí você vai entendendo aonde Deus quer chegar, um transformar. Então separe esse final de semana para quê? Para você ser transformado. E aí você vai experimentar durante o jejum, e ao final do jejum, e nas próximas semanas após o jejum, você vai experimentar de algo diferente. Toda vez que eu jejuo, eu experimento de algo diferente. Toda vez. Agora, o que é um jejum? Fala assim, jejum é quando eu me abstenho de algo que eu gosto. Os irmãos já sabem, eu não gosto de chuchu. Então não adianta você falar para mim, Marcelo, ai, vamos fazer jejum de chuchu? Não. Eu posso fazer jejum de doce, jejum de carne, jejum de café, de coisas, ou de me alimentar mesmo, passar 40 horas sem me alimentar. Aí vai depender da capacidade de cada um. A intenção não é fazer você ou eu cairmos, a intenção é você se abster daquilo que te traz prazer. Amém? Então eu costumo, por exemplo, no jejum, eu não costumo ouvir notícia nenhuma, eu não costumo assistir nada na TV, Facebook, Instagram, eu não acesso nada. Por quê? Eu estou focado no jejum, quando estão me acompanhando. E aí o que, que você? Você experimenta da graça, do poder de Deus. Eu só quero pedir que as crianças fiquem com seus pais nos colos, se possível. Se tiver criança solta, por favor, pega ela no colo. Porque nós não temos... Hoje, por enquanto, trabalho com crianças. Estamos reformando ali embaixo, amém? Estamos pintando agora, vai ter um trabalhinho lá de elétrica, para até agosto a gente já está com as salinhas prontas, pelo menos para as crianças poderem descer. Amém? Aleluia. Então, fala assim para o seu irmão, o jejum é muito importante. Fala assim, no dia 4, 5 e 6, nós vamos ter a oportunidade de sermos transformados. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua vida, pela tua graça, na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que nessa noite todos nós aqui sairemos transformados por conta da presença de Deus na vida de cada um. Em nome de Jesus nós queremos te pedir que o Senhor derrame, Senhor, Deus, da tua revelação, revelação da tua palavra em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Abra sua boca e repita comigo agora. Eu ordeno a toda ação do inferno para impedir eu de entender e praticar a palavra caída por terra, agora, em nome de Jesus, nós, como igreja, nós declaramos que nós abrimos o nosso coração para receber da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Hoje é um dia muito especial para mim, porque é o domingo, é o dia que eu me encontro com vocês. Hoje também é aniversário da minha esposa. Mas depois a gente vai fazer homenagem para ela, mas agora a gente vai ouvir a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Eu vou ler em duas versões diferentes, para você entender o que está escrito. Primeiro na Almeida Revista Atualizada. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Agora na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto. Versículo 3 do capítulo 5. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse capítulo 5, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Mateus, na verdade, está trazendo o que foi pregado no Sermão do Monte. Não sei se você sabe, o Sermão do Monte é a constituição do reino. Quando você quiser saber, quando fala do reino de Deus, o que é o reino de Deus, você tem que chegar e ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E quando você lê o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você começa a entender como nós viveremos, qual é a vontade de Deus para nós e o que Ele deseja. E o que Ele deseja para que nós comecemos a viver aqui na terra já agora, para nós alcançarmos o desejo de Deus, a vontade de Deus. Amém? Então, Jesus foi o maior pregador e esse é o melhor sermão. Então, estava neste local, eu tive o privilégio de ir lá conhecer. É um local lindo, maravilhoso, tem uma vista assim para o mar da Galileia. E Jesus estava ali, óbvio, devia estar na posição mais alta para todo mundo ouvir. E tem uma descida assim, onde tem os lugares para sentar. E as pessoas ficavam sentadas ali, ficavam ouvindo Jesus, num monte assim, Jesus em cima. E aí Jesus pregando. Então, Jesus foi o melhor pregador que já passou por essa terra. E ele pregou o melhor sermão dele foi esse sermão, o sermão do monte. E ele começa com as bem-aventuranças. E o que significa ser bem-aventurado? Você viu que na outra tradução é feliz. Só que na verdade a palavra bem-aventurado vem do grego chamado makarios. A palavra makarios significa mais que feliz. Significa afortunado, uma pessoa muito feliz. Então Jesus, ele está dando aqui a receita da verdadeira felicidade. De como nós temos que ser felizes. O grande problema, irmãos, não é nós buscarmos a felicidade, isso está intrínseco. Todo ser humano precisa buscar felicidade, porque Deus desejou isso para nós. Quando Deus fez os céus e a terra, fez tudo o que nele há, no penúltimo dia ele fez quem? No penúltimo dia, sexto dia? O homem. E no sétimo dia, Deus fez o quê? Descansou, Deus não fez nada. Ou seja, sabe o que Deus fez? Ele chegou e ficou ali contemplando tudo o que ele tinha feito. Mas quando ele tinha feito o homem, as outras coisas, os céus, a terra, ele falou que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele falou, é muito bom. É muito bom. Então quando Deus olha para mim e para você, nós nos destacamos. Nós ficamos acima de todas as coisas. Por isso que ele enviou Jesus para morrer por nós, porque nós valemos muito para ele. Ele mesmo se deu, ele é o próprio Deus e ele morreu por nós na cruz. Ele se fez o Cordeiro de Deus naquela cruz. E aí você percebe o quanto que Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Ou seja, o amor de Deus é tão vasto, é tão grande, que ele se deu por nós. Para você ver o quanto que Deus se aplica a nós. Deus nos dá a importância, o tamanho da importância. Ele deu o seu próprio Filho. Por isso que quando eu falo que você é uma igreja maravilhosa, é isso que você é. E você tem que se regozijar, você tem que se alegrar. Você falou, eu sou mesmo, Jesus morreu por mim. Foi muito importante naquela cruz. Não foi algo qualquer, não foi qualquer coisa, foi muito. E Jesus estava lá pregando. E óbvio, quando você começa uma pregação, você começa a estabelecer as bases da pregação. Tem tudo uma base. E a primeira coisa que Jesus fala aqui, o que é? Bem-aventurados. Tem a ver com felicidade. Mas qual que é o problema nosso com relação à felicidade? É que muitas vezes nós procuramos a felicidade no lugar errado. Aonde vai nos trazer uma felicidade momentânea. Mas a felicidade que Deus tem para nós é eterna, é o tempo todo. Não é passageira. Quando você compra um carro, quando você compra uma casa, vem uma felicidade momentânea, mas daqui a pouco isso passa. Passa ou não passa, irmãos? Passa. E daqui a pouco você fica procurando uma outra felicidade. E tem pessoas que ficam procurando felicidade. É só você ver casamento de certas pessoas. Elas estão buscando sempre a felicidade no outro, achando que o outro vai dar felicidade, achando ou mudando de emprego, até mudando de igreja. Tem gente que muda de igreja que nem muda de roupa, porque ela está procurando uma felicidade em outro lugar, mas na verdade ela tinha que ser transformada. E ela não busca essa transformação, ela não quer essa transformação. Ela quer o quê? Que outro lugar seja adequado para o que ela quer. Ela quer que as pessoas se adequem a ela, não que ela se adeque ao Evangelho. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, o que você percebe? que a felicidade, quando nós buscamos uma felicidade terrena, essa felicidade vai passar, e aí daqui a pouco você vai lembrar, aí você vai ficar triste de novo, você vai lembrar de novo, vai ficar triste, e assim vai acompanhar. Obrigado. Então, quando você entende... Obrigado, Jonas. Quando você entende que a felicidade terrena, ela é muito pouco perto daquilo que Deus tem para nós. Quando nós buscamos a felicidade passageira, nós estamos mirando só nas coisas que são terrenas, são do mundo. Só que não é essa felicidade que Deus tem para os filhos dele, porque nós não somos mais dessa terra. Nós somos o quê? Nova criatura. E quando eu, como nova criatura, fico olhando para a felicidade terrena e fico buscando essa felicidade terrena, tem algo errado. Por quê? É mais ou menos como você querer dar uma feijoada para um recém-nascido. Não serve para ele. Para um recém-nascido você tem que dar papinha. Assim como se você me der uma papinha, também não serve para mim, ainda que eu possa comer. Ah, aliás, eu comi esses dias, comi bastante, dá para perceber, até na roupa. Enchi um pouquinho mais, tem mais PSI. Vocês entendem? Então, a felicidade terrena, ela é passageira. Mas a felicidade dos céus, ela é eterna. E o problema é eu, como ser do céu, começo a buscar algo que é só da terra. E aí eu sempre vou ter tristeza, sempre vai acontecer uma situação, ah, não sei o quê, aí eu fico vivendo assim, ah, aconteceu isso, ah, Deus não me quer, ah, Deus não está me dando, ah, e você fica nessa. Ah, não me trataram bem, ah, não fizeram isso comigo, e você fica vivendo por emoções, por situações. Ou seja, a sua felicidade depende do que acontecer. Se acontecer coisa boa naquela semana, Deus é bom. Se acontecer coisa ruim naquela semana, Deus é ruim. Mas afinal de contas, Deus é bom ou Deus é ruim? Deus, ele quer o seu bem ou não quer? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, a gente precisa de definir isso. Sabe? Eu li um livro uma vez chamado do Demo Chakarian, que é assim, o povo mais feliz da terra. Porque eu e você, nós teríamos que manifestar isso, essa felicidade. E Jesus aqui está falando como é que é essa felicidade, do povo mais feliz da terra. E o engraçado que é o seguinte, a felicidade que Jesus está falando aqui é totalmente oposto do que o mundo fala. No mundo está falando, o Jesus está falando para a gente ser humilde. Só que no mundo, quem fala que é feliz é o soberbo. No reino de Deus, o maior é quem serve. No mundo, o maior é quem é servido por mais pessoas, sim ou não? É o inverso. O grande problema é eu e você como crentes queremos viver como o mundo acha que tem que ser. Não, quanto mais gente servir, não. Eu que tinha que ser o cara que mais serve lá na minha empresa. Porque eu sou filho de Deus e o maior é quem serve no reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? Mas no mundo é o contrário, no mundo é quem é servido. E o problema é quando eu e você, crentes, nós achamos que as pessoas têm que nos servir. Eu ser servido tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero, porque eu sou o imperador. Só que você já saiu do império das trevas, isso é lá no inferno. Agora você está no reino da maravilhosa luz, e agora você e eu servimos. Os irmãos estão me acompanhando? Está tudo bem? Aleluia. Sabe, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, não está nas bênçãos, está no abençoador. O problema é quando você fica inebriado, embriagado com as bênçãos, ou só atrás das bênçãos, sendo que, na verdade, o importante é quem? É o abençoador, é aquele que te criou, é aquele que te colocou no mundo, é aquele que morreu por você na cruz, de você ter um relacionamento com ele. E o grande problema é eu e você termos a nossa vida cristã, e essa nossa vida cristã ficar baseada no quê? Baseada nas bênçãos, e não no abençoador. Mas a verdade é que Deus está sempre querendo o quê? Ter esse relacionamento. Ele tanto deseja esse relacionamento que Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, quando você o aceitou como Senhor e Salvador. É a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. O engraçado é que às vezes você vê igrejas que a pessoa vai perguntar ali, está lá fazendo, tem muitas igrejas que fazem lá, ah, dá o seu testemunho. Aí a pessoa começa a falar assim, ah, conta a bênção. Aí a pessoa, uma vem lá, aparece lá e fala assim: a bênção que eu ganhei um carro novo. Aí, irmão, amém, irmão. Aí vem uma senhora, fala: conta a bênção, irmã. Ela fala assim: ai, eu aceitei a Cristo e agora ele é meu Senhor e Salvador, e agora eu vou me ver eternamente. Aí o pastor vira e fala assim: não, mas conta a bênção. Mas como assim conta a bênção? A bênção é essa, que ela não vai mais para o inferno, que agora ela é filha de Deus. O resto é consequência. Quantos estão me entendendo? Mas quando você monta a sua vida baseada nas bênçãos e não no abençoador, você começa a ter um problema. E sempre vai ter um problema. Tem muitas crianças saindo sozinhas, eu queria que os pais estivessem com elas, por favor. Sabe? Jesus não disse: bem-aventurados os humildes espíritos, porque serão abençoados. Não. Isso é para agora, é para você viver agora. O reino de Deus é para ser vivido agora. E as bênçãos também desse reino, de você viver esse reino, é para agora. Ele não disse serão, ele falou é. É agora. Tem muitas pessoas que têm uma vida assim, achando que as bênçãos de Deus, só para depois que eu partir dessa vida, não, é para agora. Só que não é para você viver em função das bênçãos de Deus, é para você viver em função do rei. Em função do Senhor. E isso é o que faz toda a diferença. Quando estão me acompanhando. Sabe? Eu quero aqui entrar no texto. Jesus disse o seguinte. E eu quero me ater ao versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Pois o reino do céu é delas. Então eu quero ir aqui para o texto. Eu quero te perguntar, o que é a pobreza? O que é ser pobre de espírito? O que ser pobre de espírito não significa? Muitas vezes as pessoas olham esse texto e pensam que está falando de pobreza financeira, mas não está falando de ser espiritualmente pobre. Presta atenção, espiritualmente pobre não significa pobreza financeira. Jesus não está falando de pobreza financeira. Tem pessoas, inclusive, Francisco de Assis, né, que foi um que começou isso, ele como é patrono dessa ideia, que é uma ideia equivocada, que você tem que perder todos os seus bens para você ser feliz. Não tem nenhuma base bíblica nisso. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância? É você ter para você e está sobrando para dar para alguém, sim ou não? Não é você se desfazer. Você imagina se todos vocês se desfizessem do que vocês têm. Vocês iam ter como manter uma igreja, não? Teriam como abençoar outras pessoas, não? Então não tem base bíblica isso. Então Jesus não está falando aqui de pobreza financeira. Isso não tem base bíblica. A base bíblica é que você tem que ter e ter mais que você tem para você poder abençoar outros, para você poder dar para os outros. Quantos estão me acompanhando? Essa é a base bíblica. Segunda coisa, não significa ter uma vida espiritual pobre. O que é uma vida espiritual pobre? É uma vida onde a pessoa não tem oração, onde não tem louvor, não tem adoração, não tem leitura bíblica. Essa é uma vida espiritual pobre. Ela não dizima, ela não oferta. Então ela não tem uma vida, não tem um devocional, não, ela não valoriza os momentos com Deus, os momentos que Deus tem para ela, não valoriza o culto, não valoriza a célula. No nosso caso, não valoriza o discipulado, não valoriza os cursos, ou seja, uma vida espiritual pobre. Isso é uma coisa, não é isso que Jesus está falando. Jesus quer que você seja espiritualmente rico, que você busque a Deus, que você leia a palavra, que você ouça a palavra, que você louve Ele, que você adore Ele, que você procure se encontrar com os irmãos. Quando você estiver ruim, não é para você ficar em casa, é para você vir aqui, porque aqui você vai receber, na célula você vai receber. Quantos estão me acompanhando? Mas tem pessoas que são espiritualmente pobres, é um fato. Para ela vir, às vezes, uma vez no culto no mês, para ela já é muito. Por quê? Ela é espiritualmente pobre. Para ela, orar 5 minutos por dia, para ela é muito. Por quê? Ela é espiritualmente pobre. Ela não entendeu. Não, Jesus quer que você seja espiritualmente rico. Mas não é dessa pobreza de espírito que Jesus está falando. Não, outra coisa, não significa ser pobreza de autoestima. Sabe? Aquelas pessoas que pensam menos de si mesmas do que elas são. Isso aconteceu com os espias. Quantos lembram dos espias que eu preguei? Eles tinham uma estima. Eles olharam para os gigantes, olharam para eles e falaram, nós somos como gafanhotos. Não, você não é gafanhoto, você é filho de Deus. Quem habita dentro de você é o próprio Espírito Santo. Então, para Deus você é muita coisa, mas você é filho, você é um pecador justificado. E aí o desejo de Deus agora para você é que você tenha autoestima, que você saiba que você é filho, que você não ande como um coitado, um condenado, achando que Deus está contra você, e sim que Deus te ama, que Deus é apaixonado por você, você tendo essa certeza. Tem pessoas que acham que vão atrair a atenção de Deus andando assim, ó, vida, eu sou um coitado, e acham que vão trazer a atenção de Deus. Não, querido, o que vai trazer a atenção de Deus é a sua fé nele, é você crer que ele vai fazer, é você crer que ele vai mexer na sua vida, é você crer no que ele pode fazer, e aí sim, isso vai trazer a atenção de Deus. Isso é que vai trazer a atenção de Deus, não é outra coisa. Outra coisa, não significa timidez ou fraqueza, essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos. Tá certo, Marcelo, o que significa então ser pobre de espírito? Primeiro, ser pobre de espírito é a base para outras virtudes. Charles Spurgeon disse que esse versículo 3 é a base para todas as outras bem-aventuranças. Não dá para você fazer, por exemplo, num que está lá, sede, fome de justiça, que é fazer a vontade de Deus, não dá para você fazer a vontade de Deus se você não for pobre de espírito. É a base de tudo. Então Jesus começa o Sermão do Monte falando qual que é a base. Você, se você quer ser feliz, você precisa ser pobre de espírito. Então a pobreza de espírito, ela tem a ver com o quê? É o degrau da escada. Sabe? Nós não vamos conseguir ser cheios de Deus se nós formos cheios de nós mesmos. Para eu ser cheio de Deus, eu preciso de me esvaziar de mim mesmo. Eu só posso ser cheio do Espírito Santo quando tiver um espaço para o Espírito Santo entrar. Enquanto eu estiver cheio de mim mesmo, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ser cheio do Espírito. Por que muitas pessoas não experimentam da graça de Deus? Porque elas estão cheias de si mesmas. É quando ela acha que as coisas têm que acontecer do jeito que ela acha que tem que acontecer. Ou seja, eu sou o dono, eu que falo como tem que fazer. E se não acontecer do meu jeito, vai acontecer. Vai ter que acontecer. E aqui está falando alguém que quis viver dessa forma. Eu durante muito tempo na minha vida, antes de conhecer o Senhor, eu queria que fosse feito tudo do meu jeito. Tudo. Soberbo até as tampas. Hoje eu já sou um pouquinho menos. Mas ainda sou. Só que eu tenho que viver muito ainda. Ou seja, eu preciso me esvaziar. Eu preciso deixar que Deus, para Deus poder, para eu ser cheio de algo, eu preciso me esvaziar do que está dentro. Alguém consegue colocar dois líquidos no mesmo copo? Ou você vai tomar café ou você vai tomar água. Você precisa fazer uma escolha. Ou eu vou tomar um suco de laranja, ou vou tomar um suco de limão. Se eu misturar os dois, não vai dar. Não dá certo, vai ficar um negócio meio esquisito. Então eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E aí você precisa entender. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Sabe, no grego, há duas traduções para pobreza. A pobreza pode ser pênis, como pode ser, esqueci o nome aqui, ptokós. Penês, quando fala a pobreza em penês, está falando que aquela pessoa que ela não tem para sobrar, mas ela tem algo. Esse é um pobre que tem o básico, não falta comida, não falta nada, essa é a pobreza quando a tradução é penês. Mas nesse caso, Jesus estava falando de ptokós. E ptokós tem a ver quando você não tem exatamente nada. É quando você reconhece que Deus é tudo na sua vida. Que você conquista as coisas, não é porque você é um bom menino, porque você é um bom cidadão, porque você faz as coisas, não porque eu orei, não porque eu jejuei, não. Eu vou te falar do meu exemplo aqui. Durante um tempo a arrecadação dessa igreja estava voando. Estava ótima. Faz um tempinho atrás. E aí o que aconteceu? Eu comecei a achar que era por conta de como nós lidávamos com dinheiro. pela nossa capacidade. Eu comecei a achar porque, eu era muito, eu estudava a palavra para pregar, não que a gente não tenha que fazer com excelência, mas eu achava que o fato do que a gente tinha, não era porque Deus estava dando, mas sim porque das nossas habilidades, era por conta de como eu estava pregando a palavra na hora da oferta. Era por conta da valorização que a gente dava para os dízimos e para as ofertas. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Estou aqui na igreja, está tudo bonitinho, estou pregando a palavra de Deus, mas espera aí, isso aqui é justiça própria. E Deus me mostrou que não é, porque a gente continuou fazendo a mesma coisa e a arrecadação caiu. E aí, para explicar isso? Como é que você explica isso? Quantos estão me entendendo? Então não, não tem a ver com isso, a gente sempre tem que fazer o melhor, mas eu não tenho que me gabaritar, confiar nisso. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, ou seja, que se estriba, ou seja, eu estribo nas minhas, no que eu faço. Não, a igreja está cheia por causa disso, não, a igreja está vazia por causa, não, querido. Não, eu estou ganhando porque eu estou orando, isso aí é como Jó vivia desse jeito. Jó era um cara temente a Deus que fazia todas as coisas. Ele chegava e ele sacrificava as coisas, meu filho pode ter feito isso, então eu já vou sacrificar, eu vou ser um cara zeloso. Mas depois Deus mostrou para ele, não adiantou nada você fazer isso. Para no final do livro ele reconhecer que agora ele podia ver Deus face a face. Porque Deus queria quebrar o quê? A justiça própria de Jó. Deus está sempre querendo quebrar a nossa justiça própria. A justiça própria porque fala assim, meu filho está indo bem na escola porque eu oro. Meu filho não aconteceu aquilo com ele porque, eu jejuo e oro por ele. Então eu terminei hoje um jejum por conta do meu filho. Aí depois só falta, porque eu orei e jejuei. Não, é por causa da graça de Deus. Eu não fiz mais que a minha obrigação, eu não fiz mais que uma atitude de reconhecer que eu precisava fazer, mas não foi por conta do jejum, foi por conta da graça de Deus. Porque tem pessoas que oram em jejum e não acontece nada, sim ou não? Sim. Tem pessoas que oram e acontecem coisas ruins na vida deles, sim ou não? E aí, como é que você explica isso? A questão é, aonde está a sua confiança? Está no braço do Senhor ou está no seu braço? E pobreza de espírito fala disso, da sua total dependência em Deus, de você entender a graça de Deus. Não é que você não vai deixar de fazer as coisas, não, eu não vou deixar de orar. O orar é uma necessidade que eu tenho, é uma fome que eu tenho, e essa fome eu sinto. Eu não orei, eu senti. Eu não li, eu senti. É uma fome, mas não é uma condenação. Porque eu fiz isso, eu bati o carro. Porque eu deixei de ler a Bíblia, eu trupiquei aqui. Não, isso é justiça própria. E tem crente vivendo desse jeito. E por isso ele não é feliz. Por quê? A vida dele é baseada no quê? No que ele fez ou no que ele deixou de fazer. Quantos estão me acompanhando? Está errada essa forma de ver. O pobre de espírito aqui é aquele que reconhece, é que nem aquela passagem que Deus falou assim do fariseu. Por que os fariseus não recebiam nada de Jesus? Jesus só dava bordoada neles. Por quê? Porque os fariseus, eles se achavam superiores aos outros. Não, eu faço isso. Não, eu sou melhor que os outros. Não, eu sou um cara. O quê? Vim para apelo? O pastor chama para apelo? Para quê? Eu sou o cara, eu não preciso de apelo. Eu já sei tudo. Eu sou o cara, eu sou a mina. Para que eu vi isso? Ou seja, não reconhece. Já o publicano falou assim, ser propício a mim. E aí Jesus disse, esse aqui vai estar bem. Por quê? Humildade. Porque a tradução correta não é humilde de espírito, é pobre de espírito. E pobre, ptokos. Mendigo. Miserável, não tem nada de espírito, ou seja, não tenho vontade própria, a minha vontade é de Deus. Quantos estão me entendendo? Sabe, você pode perceber, as pessoas que mais receberam, olhando o Evangelho, olhando os quatro Evangelhos, você olhando, as pessoas que mais receberam foram quais? Os fariseus ou todos os outros pecadores, prostitutas, publicanos, como é que se diz aquela doença? Ô Jesus. Leproso, quem foi? Cego, quem foi que mais recebeu? Foram esses. Porque eles eram ptocós, eles eram mendigos espirituais, eles reconheciam quem era Jesus e eles reconheciam quem eram eles. Esses receberam. Mas os fariseus não receberam nada. Você não vê chefe de sinagoga recebendo na Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Receberam por quê? Porque reconheceram. Eu não tenho poder. Eu não sou essa coisa toda, mas Jesus é. Esses receberam. O chefe da sinagoga, a filha dele foi ressuscitada. Tinha morrido e foi ressuscitada. Por quê? Ele reconheceu. Então, quando nós reconhecemos a nossa pequenez espiritual, quem é Jesus e quem somos nós, aí nós vamos receber. Por isso que nós temos que ser pobres de espírito. O que Jesus está falando é que você vai ser rico. Você vai viver o reino de Deus, a riqueza espiritual de Deus, quando você for pobre de espírito. Quando você entender que Jesus, Ele é tudo e nós somos nada. Ele é tudo. Como disse Deus para Paulo, a minha graça te basta. Sabe, irmãos, o que nós vemos muitas vezes é que muitas pessoas, elas estão querendo ter um relacionamento com Deus, só que elas estão querendo ser ricas espirituais. Ricas de espírito. Que as vontades delas têm que ser feitas. E quando a vontade dela não é feita, aí nós temos um problema. Tem umas que não querem nem falar com o líder, não querem falar com o discipulador, porque a vontade dela tem que ser feita, não querem nem falar com o pastor. Quantas pessoas com problemas, mas elas são ricas espirituais, elas são mais fortes que Deus. Aí Deus permite situações na vida delas até elas entenderem que elas precisam ser pobres espirituais. Que essa é a verdadeira riqueza, é quando eu reconheço a minha pobreza espiritual. É quando eu reconheço que eu preciso dos irmãos, é quando eu reconheço que eu preciso de oração, é quando eu reconheço que eu preciso de cada um de vocês, que nós somos um corpo, é quando eu reconheço. O rico de espírito não, eu dou conta, eu não preciso de ninguém, só eu já sou o cara, eu sei mais que todo mundo, eu sei a Bíblia toda. Pode ver, essas pessoas não recebem nada, é uma vida religiosa, é uma vida... E esses são ricos de espírito. Os fariseus eram ricos de espírito, não receberam nada. Eles se achavam, eles sabiam toda a Bíblia, eles davam o dízimo até da hortelã, e Jesus confronta eles e fala assim: não, querido, pode parar. Aí Jesus diz: bem-aventurado é o que é pobre do espírito, porque dele é, não será, é o reino dos céus. É para agora, é para acontecer agora. Sabe, quando você entender isso, meu irmão, minha irmã, você vai perceber que eu e você precisamos de algo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos chegar a entender que os outros são maiores. Pode ver, Jesus, lá no João 17, ele diz: novo mandamento vos dou. Qual que é o novo mandamento vos dou? Amai uns aos outros. Irmão, quer coisa mais difícil que amar o outro? Tem irmão que é fácil de amar, mas tem uns que só Jesus na causa. Ninguém vai dar um sorrisinho? Tem irmão que você olha e fala assim: esse aqui é fácil, mas esse aqui eu vou ter que orar mais. Vai ou não dói? Vai. E aí? Perdoar quantas vezes por dia? Quanto? 490 vezes. Por que Jesus falou para perdoar 490? Como é que você vai amar o outro se não perdoa? Agora, se na primeira pisada de calo já tem problema, como é que vai ficar essa situação? Tem crente que eu estou me perguntando como é que Jesus vai resolver lá, porque ele não quer nem falar com outro irmão. Eu fico me perguntando, se os dois morrerem hoje, como é que fica? Um quer falar com o irmão, o outro não quer. Como é que Deus vai? Eu fico me perguntando, como é que Deus vai resolver isso? Mas por quê? Um está cheio, eu sou rico, eu sou o cara. Quem é ele para falar assim comigo? Mas quando você reconhece, você fala assim: não, Jesus disse para andar a segunda milha, Jesus disse para engolir esse sapo. Pode ser até sapo barbudo, mas é para engolir. é para engolir, eu vou orar mais. Por que que essa situação aqui está me deixando nervoso? É porque eu preciso me quebrantar mais, eu estou muito cheio de si, eu preciso me quebrantar, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso servir mais, eu preciso amar mais. Por que que o meu chefe me irrita tanto? É porque eu estou muito cheio. Porque quando eu estiver mais vazio, mais Espírito Santo vai ter dentro de mim, mais unção vai ter dentro de mim, e aí ele vai ver algo que não viu em outro lugar. Mas quando eu e você somos crentes, porque veja bem, é para ser cheio do Espírito, não é para ser rico no Espírito. É para nós sermos pobres de Espírito. Ou seja, a riqueza vem dele, cheio do Espírito Santo. Mas para eu ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Você pode ver que tem crente que você não pode falar nada para ele. Nada. Qualquer coisa afeta ele. Qualquer coisa toca ele. Ah, porque eu não gostei. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque é cheio, cheio de si mesmo. Rico espiritual. Deus fala, você é pobre, cego e nu. Não vai receber nada. E você vê a vida dessas pessoas, a vida é uma vida ali, religiosa, mas não aparece nada, não tem nada. Por quê? Porque é cheio de si. Ele fica se baseado naquilo que ele faz. Não, é no quanto que eu oro. Eu sou um crente melhor, olha aqui, eu oro mais que todo mundo, oro mais. Juntar todo mundo essa igreja, eu oro mais. Eu sei mais que todo mundo. E fica condenando os outros, fica apontando o dedo para os outros. Fariseu, não recebe nada. Mas aquele que é pobre espiritual, ele fala, quem sou eu? Se o pastor aqui me der uma vassoura, eu já estou feliz para eu varrer o chão. Esse é o vazio. E esse recebe a graça. Esse recebe a vida. Mas aquele fala, o quê? Eu pegar em vassoura? Não tem ninguém aqui, eu já não pago o dízimo? Porque ele acha que é pagar. Já estou dando demais. Querido, você tinha que dar a vida toda, porque ele deu a vida toda para você. Percebe? Deus está querendo nos levar para isso. Para nós sermos o quê? Quebrantados. Esses são os felizes, por quê? Aquela pessoa que ela é vazia dela mesma, alguma coisa vai afetar ela? Se alguém falar alguma coisa para ela, ela vai ficar brava? Olha como ele me olhou, ele não me cumprimentou. Quem é ele para não me ligar no dia do meu aniversário? Não me ligaram? Não sentiram a falta minha? Percebe a diferença? Aquele que é vazio dele mesmo, não tem problema. Eu estou tranquilo. Eu estou vazio. Está tudo bem, se me ligaram, se não me ligaram, não tem problema, eu sei quem me ama. Eu sei que Jesus me ama. Eu estou feliz com isso. Percebe? Sabe aquela pessoa que ela é vazia dela mesmo, ela, para ela está tudo bem. Ela não fica escolhendo as coisas. Eu já vi irmão que deu presente para o pastor e queria que o pastor usasse o presente que ele deu. E aí do pastor, porque não usou? Por quê? Tem que usar aquilo que eu dei. Mas você não deu? Deu. Então, ele faz o que ele quer. Se ele quiser dar para alguém, ele dá também. Mas tem crente que acha que tem que usar aquilo que ele falou. Os irmãos entendem isso ou não? Esse é um novo nível. Isso aqui que Jesus está falando que é a verdadeira felicidade. Porque como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não conseguiu, e eu e você não conseguimos nem vencer isso? Você nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é quando Deus fala para você fazer algo, e muitas vezes Ele vai falar para você fazer algo que você não quer fazer. Mas se você está cheio de si mesmo, como é que você vai fazer? Os irmãos estão me acompanhando? E está falando que aquele que faz a vontade de Deus, é deles o reino dos céus. Mas para fazer a vontade dele, eu tenho que estar cheio dele, não de mim mesmo. Os irmãos entendem isso? Isso aqui é uma palavra muito, muito, assim, é forte. É, a palavra de Deus é forte, aqui tem gente que quer alisar. É o viver cotidiano da vida cristã. É que muitas vezes a gente não entra para dentro, mas olha só o versículo 3. Bem-aventurado. São os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos ser pobres de espírito, queridos. Deus deseja isso para nós. Quando eu sou pobre de espírito, pode falar o que for, não vai me afetar. Eu não vou morder chumbada. Ah, é, não, está tudo bem. Aí as pessoas falam assim, mas espera aí, você não fica... Não, estou tranquilo, eu sei quem me ama. Davi, antes de enfrentar Golias, veio o irmão dele e detonou ele, falou que ele era soberbo, que ele era um monte de coisa. Ele ficou lá batendo papo com o irmão? Não, eu sou rei. Eu fui ungido rei, eu vou ficar batendo boca com o meu irmão? Sai fora, tenho mais coisa para fazer aqui, vou enfrentar o Golias. E foi lá, enfrentou o Golias e venceu o Golias. Você nunca mais viu falar do irmão dele. Mas de Davi você ouviu falar, por quê? Não ficou lá. Saul queria matar ele. E ele chamava o cara de pai. Saul queria matar ele, chamava o cara de pai. Teve oportunidade para matar o cara que queria matar ele. Ele falou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Nem falar mal ele falava. O cara queria matar ele. E ele vazio. E aí você vê o que o cara recebe. Por quê? Vazio. Vazio de si mesmo. Não estava preocupado com ele. Sabe, irmãos, nós precisamos praticar o evangelho. Colocar o evangelho na prática. O evangelho é isso, é você chegar e falar assim, peraí, por que isso aqui está me incomodando? Eu estou cheio de mim mesmo? É muito orgulho? É muita coisa? O meu líder não pode falar isso para mim? O meu líder não pode falar aquilo para mim? Se falar, se olhar para mim torto no culto, eu já não venho mais? Os irmãos estão acompanhando o que eu estou falando? Sabe, irmãos, isso é evangelho. Evangelho é nós nos esvaziarmos. Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, o que, que ele falou para fazer? Não. Negue-se a si mesmo. Primeira coisa é se negar. Negar a mim mesmo. Deixar de ser cheio de si. Depois você pega a sua cruz. A sua cruz, o que, que significa? A vontade de Deus. E me segue. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso é a confiança que você tem. Então fala assim, peraí, eu estou cheio de mim aqui? Onde é que eu estou muito cheio aqui? Eu preciso resolver isso. Por que que aquilo me incomodou? Por que que aquela notícia me incomodou? Por que falou que tal irmão está bem e agora aquilo ali, eu fiquei chateado, eu estou aqui há não sei quanto tempo na célula, nunca conquistei nada, chegou essa irmã aqui e já conquistou um marido. Por que que esse irmão acabou de chegar aqui, eu estou há 10 anos empregado, e esse irmão aqui acabou de chegar e arrumou um emprego? Por que que me incomodou a notícia? Eu tinha que ficar feliz porque ele conseguiu. É aqui, ó. Percebe isso, irmãos? Isso aí precisa ser uma realidade na nossa vida, porque se eu quero ser feliz, eu não sei você, eu quero ser cada vez mais feliz. Agradecendo a Deus por todas as coisas, Senhor, obrigado. Obrigado, está aparecendo esse problema, é para eu crescer, é para eu orar mais, é porque o Senhor está mandando, falando, filho, busca mais, estou aqui, Senhor, vamos lá, Senhor, quem tem que fazer aqui, tem que lavar chão, vamos lavar chão, tem que lavar banheiro, vamos lavar, não, por que que agora eu tenho que lavar banheiro? Por que que agora eu tenho que servir? O maior teste é aonde, irmãos? É aqui. Não é ser cristão, não é ficar em casa como não é ficar em casa como um monge. Não, ser cristão é, como é que vai ser na hora que alguém pisar no teu calo? Qual vai ser a tua resposta? Vai ser uma resposta cheia de si ou uma resposta como Jesus gostaria? Pisou no teu calo, falou, irmão, perdão que eu coloquei meu pé debaixo do seu. No mundo, o que é para fazer? Senta a mão. Cancela, não é assim? Cancela. Agora está na moda, cancela. A pessoa falou algo, teve um pastor um tempo atrás, pastor da Lagoinha lá, Valadão, estava pregando sobre a palavra de Deus, indo contra um movimento que tem aí, e teve crente que estava todo afetado, porque ele estava falando aquilo, ele estava falando a palavra de Deus, e tinha crente que estava, ah, meu Deus, ele está numa guerra, não, ele só está falando a palavra de Deus, ele só falou a palavra de Deus, mas é óbvio que o inferno vai se incomodar, o problema é irmão dentro da igreja se incomodar, por quê? É afetado, afetado, ai, como? Oh. Não, irmãos, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus concordam com o que Deus acha. Nós não vamos sair batendo em ninguém, nós vamos sair brigando com ninguém, mas nós vamos falar a verdade é essa. E ponto final. Como estão me acompanhando? Entende? Então nós somos assim. E nós precisamos falar às vezes com as pessoas. E aí às vezes a gente fala muitas vezes com as pessoas e as pessoas ficam mal. Por quê? Você está falando a verdade, a palavra de Deus. Os irmãos entendem isso? Sabe, irmãos, o que vai nos diferenciar aí fora não vai ser o quanto que nós temos de nós mesmos, vai ser o quanto que nós temos dele. Quanto mais você tem dele, mais você vai chamar atenção para ele. Quanto mais você tem dele, mais você vai levar o evangelho. Quanto menos você tem dele, menos você quer levar o evangelho. É assim que funciona. Quanto mais você sabe que você é amado, quanto mais você sabe que você, o próprio Deus morreu por você, você tem a revelação disso. Você sabe o que é o próprio Deus morrer por você? Quem te criou morreu por você. Você valorizar isso, você falar assim, não, espera aí, ele deu a vida dele por mim, o que custa eu perdoar esse irmão? Ele falou para eu perdoar, ele falou para eu ir lá pedir perdão, ele falou que ele não quer treta, não quer briga. Está lá em Gálatas capítulo 5, 22, o fruto do Espírito. Eu estava lendo, o fruto do Espírito são várias coisas, é muito engraçado. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, é. Aí tem várias coisas. Está lá, longanimidade, mansidão. Não dá porrada no outro porque falou algo para você. Te ofendeu. Eu quero só dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu comigo quando eu não era convertido. Eu tinha, alguns já conhecem, mas como tem visitantes aqui, eu quero falar. Tinha um rapaz que andava comigo, o nome dele era Bruno. Ele dava quase dois de mim, apesar que para dar dois de mim não precisa muito, né? Mas, os irmãos entenderam a piada? Beleza. Os irmãos estão me respeitando ou estão vazios de si mesmo? Eu não sei, então, né? E aí, esse irmão, esse rapaz, no caso, meu amigo, a gente viajava muito. Era na época que eu não era convertido, eu era bem jovem, e a gente saía, fazia as loucuras, e naquele dia a gente ia para a praia, e eu estava com fome e pedi um hambúrguer. E aí, chegou um hambúrguer para mim. E na hora que chegou esse hambúrguer para mim, eu não pedi ele prensado, mas o Bruno achou que eu ia querer prensado. E ele deu uma pancada assim no hambúrguer. Aí eu não sei você, mas eu acabei de pedir um lanche, e vem um cara e dá uma pancada assim no hambúrguer, e amassa seu hambúrguer. Eu não sei como é que você fica, mas eu, naquela época, eu não ficava muito bom, não. Apesar do tamanho que eu tenho, o cara dá dois de mim. Mas eu não ficava muito bom, não. Mas, naquele dia, especificamente naquele dia, em vez de eu ir lá e discutir com o Bruno, xingar ele, que era o normal que ia acontecer comigo, ou a gente até brigar mesmo, eu virei para ele e falei assim, Bruno, por que você fez isso? Nós somos irmãos, nós somos amigos. Para que eu fui falar isso para ele? Na hora ele começou a chorar. Eu não era crente, ele não era crente, mas naquela hora eu dei a resposta como se eu fosse crente. Quantos estão me acompanhando? Quero chamar a equipe de louvor. Naquela hora eu dei a resposta como se eu fosse crente. E naquela hora, sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar. E todos os meus amigos vieram e falaram assim, vai lá falar com ele. Se você tivesse brigado com ele, não ia ter acontecido nem isso. Todo mundo ficou preocupado com ele, sabe por quê? Porque eu não respondi mal com mal. Eu respondi para o mal, eu dei o bem. Foi a única vez que eu respondi como crente sem ser crente. Mas olha só, até quando você aplica o princípio, mesmo não sendo crente, o que acontece? As pessoas precisam ver isso em nós. As pessoas precisam ver a gente esvaziado de si mesmo e cheios do Espírito Santo. Quando as pessoas verem isso, elas vão ver Cristo em nós. E quando elas verem Cristo em nós, elas vão ver que nós somos discípulos. E isso é o que dá glória para Deus. A glória de Deus é ver pessoas parecidas com seus filhos, não só porque a palavra de Deus diz, é porque está vivendo isso mesmo. A questão é uma escolha, tudo é uma escolha. Perdoar é uma escolha. Amar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E viver como cristão também é uma decisão. Tem muitos crentes que infelizmente não vivem como cristãos. É só nominal, uma placa. É que nem quando você coloca uma placa de um carro, você olha, está lá escrito Gol. Está lá escrito Gol. Está lá Volkswagen. Mas você há de convir comigo também que você pode pegar o Gol, a plaquinha e colocar num Fiat. Mas você vai olhar e falar assim, ué, está escrito Gol, está escrito Volkswagen, mas é um Uno. Eu estou olhando um Uno. É. Só está a placa. Mas o carro mesmo é outro. Não, Deus quer que a gente, quando olhar lá, e falar assim, é um Passat alemão? É um Passat alemão. É uma Ferrari? É uma Ferrari. Quando olharem para nós, eles não têm que ver nós, eles têm que ver Ele. Tem que ver a vida de Deus fluindo. Em cada situação, nas nossas casas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, eles têm que ver a nós. Eles têm que ver a nós vivendo a vida dEle. Nós cheios dEle. A Bíblia diz que nós somos como vasos. E a Bíblia diz que você pode ser um vaso de honra. Basta você escolher. Fala assim, não, eu quero. Eu quero ser feliz. A felicidade de Deus. Sabe, tem a história de um homem. O nome dele é Horatio Spafford. Foi um doutor, um advogado, que viveu na América. E ele tinha 5 filhos. Quantos filhos ele tinha?
5.
Tinha um menino e 4 meninas. Um menino mais novo e 4 meninas. E ele era um homem muito rico, morava em Chicago. Isso no 1800 e alguma coisa. E ele foi convertido numa das pregações de Moody. Dwight Lyman Moody estava pregando nas suas conferências que ele fazia. E esse doutor, homem rico, se converteu. E aí, depois que ele se converteu, o filho dele veio a falecer. Depois passou um tempo, houve um grande incêndio em Chicago. Ele perdeu quase tudo nesse incêndio. Tinha posses, tinha um monte de coisa. Depois desse incêndio que ele perdeu tudo, quase tudo, ele chegou, falou, começou a organizar a vida dele, falou para as filhas, para a esposa, falou, vamos fazer uma viagem, vamos para Paris. Ele tinha dinheiro ainda. Falou, tudo bem, só que agora não dá para eu ir. Vai você, mulher, com as crianças uma semana antes, que eu tenho umas coisas para resolver. Eu vou no navio seguinte. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Nessa viagem, um outro barco bateu e as 4 filhas dele morreram. A esposa mandou um telegrama para ele dizendo, viva, porém só. E aí esse homem chegou, falou, agora eu vou lá ver minha esposa. E no caminho, quando ele estava indo, era o mesmo caminho, ele pediu para mostrar onde foi que aconteceu o acidente. E naquela hora, que ele estava passando por aquele lugar, Deus deu uma música para ele. E a música que Deus deu para ele é aquela, sou feliz. Sou feliz em Jesus, sou feliz. Porque uma coisa, irmãos, é estar feliz. Estar é momentâneo, ser é eterno. Aquele homem não estava feliz com a situação. Perder 4 filhas não é uma coisa muito legal. Só que naquele momento foi a única música que ele fez. Ele só fez essa música. Mas Deus deu essa música para ele. Sou feliz. Ou seja, ele estava triste, mas ele sabia que ele era feliz. Porque ele era feliz em Jesus. A base dele, a âncora dele era Jesus. Não eram as outras coisas. Não eram os prazeres momentâneos. Aquele homem tinha acontecido um monte de coisa na vida dele. E ele chegou e falou assim, eu sou feliz. E ele compôs essa música. Sabe, eu quero te perguntar. Você está feliz ou você é feliz? Você vive estando feliz ou não estando feliz? Ou você vive sendo feliz, independente do que aconteça? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você for feliz, ser uma pessoa feliz, não importa o que aconteça, você sabe que Deus te cuida, Deus tem o melhor para você porque Ele te ama. Porque Ele é o melhor para a sua vida. E o maior presente que você poderia ter encontrado é o Senhor Jesus. Porque Ele é o melhor. E por isso você já é feliz. Independente das circunstâncias, se roubaram isso, se levaram aquilo, aonde está a minha alegria? Aonde está a minha felicidade? A minha felicidade está no meu casamento? E o dia que eu não tiver mais casamento? A minha felicidade está nas minhas posses? E o dia que eu não tiver mais as minhas posses? A minha felicidade está no que eu vou ganhar ou deixar de ganhar? A minha felicidade está onde? Aonde eu coloquei? Aonde eu amarrei a minha felicidade? Se a sua felicidade estiver em Jesus, você vai estar sempre cheio do Espírito Santo. E aí você vai experimentar de situações. Independente de qualquer coisa. Minha esposa esses dias passou por exames e estava lá uma endometriose colocada. E toda vez, aí ela fez o exame e o exame deu uma piora até. Sabe, na hora veio aquilo ali, poxa, piora. Eu falei assim, não, eu não quero saber do exame. A última palavra não é do exame, a última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. É o meu Deus. E eu sei que Ele me ama, eu sei que ela é amada, e é isso que eu vou declarar, é isso que eu vou abrir a minha boca, é isso que eu vou levantar, e ponto final. Ai, não importa o que aconteça, não importa, porque eu sou feliz. Eu decidi ser feliz. Eu não vou ficar, estar, deixar, não, eu sou feliz. As circunstâncias, não vou viver por sentimentos, por circunstâncias, vou viver por mandamentos. Eu sou feliz. Eu decidi, eu quero ser feliz. Eu não quero estar somente feliz, eu quero ser feliz. Vamos só me acompanhar. Eu quero chamar aqui à frente, quero que você fique de pé em primeiro lugar. E se você quer ser feliz, eu quero que você venha aqui à frente que eu quero orar por você. Se você entendeu que essa palavra é para você, que independente das circunstâncias, você tem que ser feliz, venha aqui à frente. Podem vir mais pra frente pra caber mais gente. Onde você tá, fecha os seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Sempre agradeça, fala: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem liberado na minha vida. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Comece a agradecer. Comece a falar: Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom, não importa as circunstâncias, não importa o que eu passa, o Senhor é bom, o Senhor é o meu Deus, porque eu não vim para esse mundo para estar feliz, eu vim para esse mundo para ser feliz. Situações vão acontecer nas nossas vidas, a questão é, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Ô Espírito Santo de Deus,
seja o que for, tu me fazes sofrer.
Feche os seus olhos onde você está e comece a agradecer ao Senhor. Pode cantar mais alto.
Sou feliz.
Onde você está, fique agradecendo ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Agradeça porque não importa as circunstâncias, não importa as situações, Jesus é a sua felicidade. Felicidade é você viver o reino de Deus. Não é se você está empregado, desempregado, com dinheiro, sem dinheiro. A sua alegria está, a sua felicidade está no Senhor. Ora bacarachalabacarabá.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Fica só nisso.
Sou feliz com Jesus.
Só esse refrão.
Sou feliz.
Agradeça ao Senhor.
Com Jesus,
agradeça ao Deus vivo,
meu Senhor.
Agradeça, declare: Tu és o meu Deus, o Deus da minha vida. Agradeça.
Sou feliz Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Esvazia, Senhor. Nos esvazia, Pai.
Sou feliz com Jesus.
Enche-me do Senhor.
Jesus,
agradeça ao Senhor por cada situação que acontece na sua vida. Agradeça porque é para você avançar, para você crescer. Agradeça. Seu coração grato diante de Deus. Oh, xarabacaracara, xalabalabá.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Onde você está agora? Declare, abra sua boca agora e fale: Senhor, eis-me aqui, me esvazia, Senhor, me esvazia, porque para eu ser feliz,
Jesus,
é só me esvaziando de mim,
Senhor,
e enchendo do Senhor.
Sou
oh,
feliz,
Senhor, oh, eu quero ser um pobre
com Jesus,
espiritualmente, Senhor.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor,
humilde de espírito.
Sou feliz. Oh, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Oh, Jesus, obrigado, Senhor.
Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Onde você está agora, junte-se com o irmão, homem com homem, mulher com mulher, ore com ela, declare sobre a vida dela, que ela será cada vez mais humilde de espírito, pobre de espírito, que essa pobreza de espírito vai levá-la a ser cada vez mais rica no reino dos deus. Declare isso, os pobres é que são ricos.
Tu me fazes saber, feliz com Jesus, sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ao céu onde vou, para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Aleluia. Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Ele que é digno de honra, Ele que é digno de glória. Não há outro igual ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. As irmãos podem sentar.